Show. Do-do-do-do. Ah, fala a verdade. Boa noite, Leandro, tudo bem?
Que classe, hein, Thunderbird?
Que classe, né, cara? Classudo, classudo.
Isso é George Clinton.
George fucking Clinton.
And not nothing but a jam,
And nothing but a jam, y'all.
Jam,
y'all. É só uma jam. É só um... Uma loucura.
Dê-me essa música em um abajur. E sou capaz de fazer coisas incríveis.
Curioso que eu comprei esse disco aqui na Avenida Rebouças, quando havia ainda discos, lojas de discos CDs importados. Isso foi no começo, no fim dos anos 90.
A Rebouças já viveu grandes momentos, né?
Teve grandes momentos.
Ela tem uma loja ainda de instrumentos musicais.
A Leymar, que não vende nada.
Não vende nada?
Ali é um mistério a ser resolvido.
É verdade.
Ah, Moro. Ali é um mistério.
Tem loja que não vende nada, né? Muito louco isso.
Não vende, mas tá lá. Que nem essa outra rua que tem aqui perto também, a São Gabriel, é isso?
Não sei.
Essa rua daqui aqui de cima, como é que chama?
Não me lembro, desculpa.
Você não pode falar, né? Mas é uma dessas ruas que tem essas lojas de móveis e abajures e tapetes. E daí você passa ali e não tem ninguém dentro, mas é uma loja espetacular, assim, gigantesca, com 8 manobristas, mas ninguém vai na loja. E ela tá lá há anos.
Inclusive somos vizinhos, né? O estúdio da 103 é vizinho. Sim. A uma...
Uma residência fantasma.
Uma coisa é meio clínica.
É um mistério.
Quando encontramos os moradores, eles são meio ensimesmados.
Ensimesmados.
Eles estão sempre com uma cara meio...
Macambúzios.
É, parece que não querem ser vistos. Parece que é uma má notícia encontrar o vizinho.
Entendi.
Eu acho bem sinistro.
É esquisito. Bom, esse fim de semana foi bastante estranho. Por quê? Porque, na verdade, eu passei uma semana toda, semana passada inteira, eu passei vendo festas e vendo pessoas felizes e as pessoas festejando... A indumentária. Eu estava lá na São Paulo Fashion Week. Isso. E assim, ao mesmo tempo que eu vi as modelos tristes, aqueles olhares europeus, tristes, famintas, porque elas não comem. E assim, ao mesmo tempo, vi pessoas incríveis ali. Incríveis. Que exatamente pro lado oposto a esse. Pessoas que são felizes e são normais. Eu encontrei pessoas normais na São Paulo Fashion Week. Até entrevistei pessoas...
Tá melhorando, né?
É, vi pessoas legais, cara, conversei com pessoas bacanas, isso foi muito interessante. No sábado, eu sei que você ficou doente, por isso você não foi, tivemos o show dos Devotos de Nossa Senhora Aparecida, junto com Fábrica de Animais, da Fernanda Dumbra. Estava me preparando para ir ao show quando veio a notícia, a triste notícia, da morte de Chuck Berry.
Chuck Berry.
O maior de todos. O maior de todos, o pai do rock. Ele foi assim, a válvula motriz mesmo, quando eu formei os Devotos de Nossa Senhora Aparecida. Ele tinha lançado Hail Rock and Roll, junto com Keith Richards. E ali contava a história do Chuck Berry. E você vê que a história dele é muito louca, de superação, de vencedor e tal. Ao mesmo tempo, retratando um Chuck Berry muito à moda antiga, sabe? Um cara meio machistão, assim... A esposa dele, assim, eu fico quietinho aqui e tal. Ele era um cara muito polêmico nesse sentido, sabe?
Um bronco, né?
Mesmo assim, senti muito a morte dele, desde que dedicamos o show ao Chuck Berry, obviamente.
Tá,
certamente.
Foi bem vivido, né? Foi o quê? 89 anos por aí?
90 anos de idade.
Tá,
eu
bem
ouvi há 2 anos atrás, num show aqui em São Paulo, e ele errou muito.
Assim,
e eu falava assim. Pode errar, velho, pode errar, erra o quanto você quiser, essa altura dos acontecimentos você pode errar o quanto você quiser, o seu erro é uma maravilha.
É, então, tá bem vivido, eu não tô falando de tempo, tá? Ah, pô, viveu, não, não. enquanto esteve vivo, foi sempre ativo, deixou um legado.
Muito.
Recentemente a gente falou aqui sobre Dominguinhos, né? Que, pô,
uhum.
cuja música Asa Branca fez também aniversário.
Uhum.
E naturalmente aquela música mudou todo o cenário da música ao redor dele, no, na região.
Você falou
dele.
Luiz Gonzaga, não é?
Tô falando de Luiz Gonzaga.
Eu falei tá. Gonzaga, você falou Dominguinhos. Você falou Dominguinhos. Dominguinhos
não,
é.
Não, Dominguinhos é o.
Ele veio depois,
Fernando Henrique Cardoso. Tá.
Isso.
Não. Desculpa a confusão.
Tem nada a ver com o Fernando Henrique Cardoso, hein? Não me traz esse cara pra discussão, hein?
Não
me traz esse cara, hein? Esse cara é enrolador, hein? Enrolador!
Mas enfim, eu só fiz esse paralelo porque o Chuck Berry também, quando ele pôs a mão no instrumento, tudo.
Ele transformou
a música ao redor dele mudou.
Se transformou. Grandes mestres naquela época, né? Já tinha tido uma geração de bluseiros incríveis, né? Que não tinha espaço. E foi justamente o rock que recuperou, né? Todo o pessoal de Chicago e tal. Os caras do rock, né? O Chuck Berry em especial, o Chuck Berry, o Little Richard, eles não podiam tocar no rádio, né? Então eles tinham que ter uns sósias. E o sósia do Little Richard era o Pat Boone. E o Chuck Berry, assim, eles tiveram que achar um cara que fosse apresentável para a sociedade americana, sem picareta. E daí veio o Elvis Presley, né?
Só isso.
Só o Elvis. Mas assim, eles são terríveis. É a tal da apropriação cultural. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, porque nossa convidada de hoje...
Quem é?
Tássia Reis, bicho! Tássia Reis, cara! Ela veio canta, no programa,
ela
mano!
Ela canta, ela compõe...
Ela canta, é cantora, é compositora... É ativista, eu diria. É ativista, Tássia?
Bom...
Você se manifesta, você se posiciona, você luta por... Tanto é ativista.
Tudo bem.
Não é verdade?
Acho que você é também artista independente, é algum tipo
artista
de ativismo.
Independente, exatamente. Tudo bem com você, Tássia?
Tudo bem.
Que legal você. Que você conseguiu vir, puxa vida. A gente estava aguardando... Ela trouxe discos, trouxe o primeiro, aqui o primeiro disco dela, e trouxe o último disco dela. E o último disco dela, além de ser um disco maravilhoso que eu ouvi hoje a tarde toda, ela lançou também em fita cassete, cara. Isso é demais, velho.
O meu Passat vai.
Seu Passat vai adorar, o meu Maverick também, cara. Isso não é maravilhoso?
É bom, a gente tava falando antes do programa entrar no ar, né? De começar sobre. Sobre o resgate sem preconceito e também sem, né, sem aquele fetiche. É evidente que o CD é importante, é evidente que ter a música no computador é importante, mas as mídias, elas são diferentes por alguma razão, né? Então é legal ter um cassete.
Toca diferente. Sobre o tempo do cartucho, mano. Cartucho.
Toca diferente.
O cartucho. Sabe o que é o cartucho?
Do Atari?
Não, cara. Antes do Atari, havia um dispositivo de fita que você colocava pra usar, pra tocar no carro, às vezes... Era um cartucho, era uma fita cassete bem maior, assim. E isso foi uma das primeiras mídias portáteis, né? O vinil sempre foi o grande campeão, porque, assim, ele vem desde lá do começo do século XX, né? E daí ele foi evoluindo e tal, melhorando e tal. Até que a indústria, Tássia, a indústria falou, vamos dar um grande golpe. O golpe do compact disc. Eles vieram com o CD e falaram assim, CD é maravilhoso, olha como é pequenininho. Ele é pequenininho, ele não arranha. Tudo mentira. Tudo mentira, a capa ficou menor, a arte ficou menor. Comprimiram o som.
Assim.
Ele arranha assim. E ele estraga, ele apodrece.
É,
ele não dura. Então foi uma grande mentira da indústria fonográfica. Mas Deus! E seu indicador poderoso apontou o dedo para essa indústria fonográfica e falou assim... Vocês vão falir. E assim, a maioria realmente acabou se dando muito mal. Obrigado, Deus. E o artista sobrevive, né? O artista sobrevive, ele vai lá e faz o som dele, continua fazendo o som dele. E esses sanguessugas da indústria, uma boa maioria delas, se deu mal. Peraí, o Rickenbacker tá aí?
Tá aqui comigo.
Como é que ele faz, velho? Ele tá sempre numa guia, ele consegue sair da guia e ir lá... Ficar
adulando
o convidado.
Pra quem tá ouvindo e não tá acostumado,
Rickenbacker é o cão.
A gente grava o Thunder Radio Show com isso. Rickenbacker,
exatamente.
O cão.
Isso,
cachorro.
exatamente.
E ele anda pelo estúdio.
Ele anda pelo estúdio porque ele se liberta das correntes e sai por aí. Uma loucura. Tássia, a gente sempre começa o programa com uma música que eu escolho pra fazer parte desse programa. Mas hoje a gente vai começar com uma música sua.
Bom.
Foi a primeira música que eu ouvi e chama-se. New Rap Jazz. E daí o clipe é incrível e a música é muito foda.
Obrigada. Muito...
Vamos ouvir?
Bora.
É pra já.
Meu happy jazz, meu happy jazz, da 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 da, da 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 da. Eu fico sempre na moral, mas sabe, más notícias abalam o meu astral. Eu tô legal, não tá ruim, tô forte, tô viva, tô bem longe do fim, acho, né? Sempre levando uns tocos, a vida dá um soco, a quem acha que é pouco, mas não é. Mas nem ligo pros outros, quero chegar no topo, loucura racha coco, sem bop pra mané. Sem desperdiçar energia, várias patifarias querendo me arrastar. Não dou ideia, peço as heresia, sou de periferia, tipo ruim de se enganar. Mas deixa os bicos zoar, ninguém vai assumir, mas todos querem brilhar. Minha intuição quer cantar, tira um segundo pra ouvir, que eu não costumo falhar. Ideia zoada nem consta, nem pago pra mostrar, direto e na fuça, e sem blá blá blá. Não flow que assusta, yeah, yeah, yeah. Meu rap é sem mimimi, zum zum zum. Zé Fini, aqui é claque boom. Menos enrolação e mais ação, mais participação e mais ação, menos falação e mais ação. Faladores falam muito, eu não. Não tenho tempo a perder, quero vencer por mim e lutar por você. Se depender de mim, vou merecer o respeito que aprendi que devo lutar pra ter. Isso me fez fortalecer, desenvolver. Se não fosse sagaz, tava em outro rolê. Pra você ver, pra você ver. Luz para o ser, que batalha, trabalho e não falha no seu proceder. Deus sempre vê quem é aliado e quem tá de papo furado querendo pagar de ser. Deixa estar, deixa se crescer. O tempo é quem vai poder dizer. Não faço nada mais que respeitar meus pés. Eu vivo o meu happy jazz. Ideia zoada não consta, nem constará quem é, é. Quem não é nunca será. Rouba essa fiada não rola, nem rolará quem é, é. Quem não é nunca será. Quem é, é. Quem não é nunca será. Não, 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 não. Nunca será.
Ah, o que eu posso dizer, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Daí, assim, é o primeiro lançamento dela, e ela vem com isso tudo. E daí a gente fala assim, caramba... Onde ela estava? Ela estava em Jacareí, daí saiu de Jacareí, veio para São Paulo, estudou moda. E como que você chegou na música?
Olha,
o que te levou para a música?
Um rolê muito grande, assim, muito louco, na verdade. Eu dançava, uhum, danças urbanas, né?
Sei.
Foi assim que eu conheci a cultura hip hop.
Aham.
Mas a minha família sempre gostou de música, então era uma coisa muito presente em casa. Meu pai sempre foi conectado nessa questão de tecnologia. Peraí que o cachorro tá brigando com o meu chinelo.
Vem cá, tem bebê.
Ai, meu chinelo de pelúcia.
É de pelúcia, por isso, ele adora a pelúcia. Desculpa aí, Tássia.
Tudo bem, porra, assustei. Que
maluco.
É meu chinelo da Rihanna.
Não, pelo amor de Deus, por favor, né? Não, eu já falei com ele. Você até se perdeu, né?
Tadinho, ele me assustou.
Então, as influências musicais da família, né? Como é que... Vinha da onde? Vinha do pai, da mãe? Como é que era?
Então, os meus pais, eles são festeiros, assim, tipo... Que gostam de ir nos bailes, sempre foram.
Uhum.
Alugava ônibus pra vir, tipo, vinha a galera do Vale, eu sou de Jacareí, né?
Uhum.
Aí vinha a galera do Vale pra vir no Palmeiras. Meu pai falou que vinha na Black Mad. Chique Show.
Pode crer.
Falou que viu James Brown, Earth, Wine & Fire.
É mesmo?
Uhum.
Que demais.
Ele falou, desses dias ele ficou meio na dúvida, mas antes ele tinha falado que tinha visto, então eu acredito.
Earth, Wind & Fire foi no ginásio de Ibirapuera e o James Brown veio no Palmeiras,
uhum,
da primeira vez, e depois voltou algumas vezes. Eu vi um show do James Brown, se ele viu, ele vai lembrar, porque É impressionante.
É, não, ele... Meu, eu aprendi a fazer o passo James, né?
É mesmo, né?
Esse passo que eu pego, assim, em casa,
é
antes
mesmo?
De dançar.
Que
é.
Demais.
E meu pai, minha família, minha mãe, sempre gostou e sim. tal, de muita música brasileira, né?
Tipo o quê de música brasileira?
Muito samba, uh-huh. samba raiz, assim, Jovelina Pérola Negra, Fundo uh-huh. de Quintal, tá. e... Pencas de coisas boas, assim, e também, acho que música preta no geral, assim, Tim Maia, uhum. e eu lembro que meu pai tinha uma, eu já era grandinha, né, sou de 89, eu lembro que meu pai tinha uma cassete do Ray Charles, sei. Assim, disco do Michael Jackson, sabe, aquela coisa assim, então claro. Ia...
Só tô pondo todas essas referências na panela. Tá dando caldo, hein?
Tá dando um caldo maravilhoso, né, cara? Senhora. Imagina que sim, lógico.
É, eu acho que fez muito... Me influenciou muito, assim, até chegar na minha adolescência, que foi quando eu comecei a escolher as coisas que eu ia ouvir, né? Acho que tá. quando a gente é adolescente, a gente começa aquela fase da rebeldia também e conhecer as coisas por si só, né? Ter uma sua opinião, formar opinião.
E formular. No... Embora... Não sei se você concorda comigo, mas o Vale do Paraíba é, pra mim, o melhor lugar do mundo. Isso... É o que joseenses falam, geralmente, né? Minha família é de São José dos Campos.
Ah, tá. Senti um bairrismo, porque a gente é bem bairrista mesmo.
São José, Taubaté, Jacareí e tudo mais. É, mas, enfim, brincadeiras à parte. Como, ali, naquela região, alguma coisa, algum movimento acontecia que te conquistou, te arrebatou? Ou foi só em São Paulo que esse gatilho foi disparado?
Não, então. Foi onde eu conhecia... Acho que a cultura que me, assim, abriu minha mente mesmo, que é a cultura hip hop. Quando eu tinha 14 anos, que foi quando eu fiz a primeira aula de dança, eu fiquei apaixonada. E eu me senti parte de alguma coisa, sabe? Tipo, falei, nossa, eu me encaixo aqui nesse grupo. E aí, conforme isso foi acontecendo, no Vale tinha muitos eventos de hip hop abertos, assim, em praças, na rua... É o Ação, Hip Hop, esqueci o nome, Hip Hop Ação, uma coisa assim, que tinha em São José, inclusive no Parque da Cidade, em outros lugares.
Isso envolvia música, grafite,
tinha
dança,
tudo.
Break.
É, todas as danças urbanas, DJs, MCs, grafite. E o conhecimento, que sempre foi uma pauta no Hip Hop do Vale do Paraíba. Uhum. Então tinha livros sobre direitos civis, sobre o Malcolm X, sobre e filmes de dança, tipo, muita informação ali. E aquilo, né, acho que beber dessa fonte assim, me deixou com vontade de fazer várias coisas. Grafite nunca foi muito a minha onda, acho que eu nunca me arrisquei. DJ até hoje eu já gosto, já me arrisquei fazer um selecto, algumas coisas assim, mas acho que eu não teria uma grande carreira de DJ. Mas eu comecei a cantar, já gostava de cantar em casa, aquela coisa. Comecei a escrever, na verdade, antes de começar a cantar. Escrevi umas poesias, que eram umas coisas que, sabe, que dançar já não tava valendo, não tava suprindo a minha necessidade sim. de me expressar, assim, eu comecei a escrever umas poesias, assim, mas elas eram meio mórbidas, as coisas mais assim.
Eram mórbidas?
Não, mas mórbidas, mas uma coisa mais down, vai, uma coisa mais, tá. assim, ai...
Nos
saco,
anos 80 ele chamava de dark.
Odeio viver, uma coisa mais assim.
Sei, sei. Quem não passa por essa fase?
Quem
né?
nunca, né? É. E aí, depois um pouco mais romântico, mais pra frente, até que eu decidi fazer uma música. Eu dançava, aí acho que eu já tinha 18 anos, quase 19. E tinha uma amiga minha, tem uma amiga minha, né? Ela existe, maravilhosa.
Que bom, ufa!
Trabalhava comigo, meu primeiro emprego foi no telemarketing, meu emprego de carteira assinada, né?
Você fazia um rap no telemarketing?
Mais ou menos, a gente ficava brincando de cantar, que eu tava bem seco, tava algumas coisas assim. E essa minha amiga dançava comigo, ela trabalhava e dançava comigo, então a gente ficava muito tempo junto. E ela gostava de cantar também, eu falei pra ela, vamos fazer uma música? Aí ela falou, vamos, mas falou aquele vamos, tipo, ah, vamos, sabe?
Sei.
E aí no outro dia eu cheguei com uma música, com letra, melodia... Tipo, eu não tocava nada, mas eu criei a melodia da minha cabeça. Okay. Mostrei pra ela, ela falou assim... De quem é essa música, Tássia? Falou assim, bem sério.
Ah,
comigo.
Tipo, entendi.
Falei, é minha? Ah. Ela falou, não, não pode ser sua. Eu falei, por que não? Porque é boa. Oh. Eu falei, ué?
Miga,
você acha que eu ia
miga,
fazer...
Ô, miga.
Você tá louca? Você tá maluca? Eu falei que ia fazer uma música, você gostou mesmo? Eu achei meio besta até, falei assim... Ela, não, eu achei legal. Falei, ok, fiquei com aquilo. Mas ainda era, não era um rap, não.
Sei.
Era uma coisa mais funk soul. É a faixa 5 do EP, Tássia tá. Reis. É agora tá. que eu quero
o
ver.
O primeiro.
Isso.
Pode crer.
Que não tinha produção, não tinha nada. Só mostrei pra ela o que eu tinha escrito e depois, enfim. Conforme as coisas foram, né? Continuei dançando e fui. Os rolês foram mudando.
Tinha artistas do rap no seu bairro, na sua cidade, que você. Sim. Podia falar assim, ei, como é que faz isso, aquilo, pegar uma dica.
É, na verdade, assim, sempre teve muita... A produção cultural do Vale do Paraíba é muito rica, uhum. porque não tem estrutura, né? Não tem muita estrutura. Então, as pessoas faziam, mas era aquela coisa mais assim, vou cantar no bairro, no evento tá. da cidade, aquela Sim. coisa mais reduzida, assim, e tal. Meu irmão cantou rap, ah, ele é? Tinha um grupo, mas, pô, bem antes, assim, acho que eu tava começando a dançar. Eu até lembro que uma vez escrevi uma letra e botei em cima da cama dele lá.
É, é.
Mas ele nunca me chamou pro grupo dele.
Ah, qual o nome dele?
Renan.
Pô, Renan, que marcado, hein, Renan? Você vê, né?
Agora é tarde.
Agora você vai dar uma canja lá no show da Tássia.
É, meu pai vive falando pra mim. Renan, você tem que ir lá cantar no show da sua irmã.
Pode crer, pode crer. Vai acho acontecer o um encontro. Vai acontecer.
Vai, acho que vai acontecer. É. E... Sim. Deixa eu ver, onde que eu parei?
Você tava, encontrou a amiga, tava pensando em,
isso,
em fazer mais trabalhos, e adiante.
As coisas foram rolando. Aí eu também dançava em vários grupos, né? Porque eu era freneticona, sempre fui bem frenética, assim. Sei. E aí um dos grupos, em Jacareí, tinha mais mulheres.
Tá.
E aí, quando o professor decidiu que não ia dar para ele tocar, ele é um professor de São José dos Campos, ele não podia continuar indo... Ele deixou na minha mão, porque eu era a mais experiente do grupo, né? Eu dançava mais tempo e tal. E aí foi saindo uma galera e ficou só mina mesmo.
Você virou prof?
Mais ou menos, porque eu acho que eu quis fazer uma coisa mais horizontal, já era mais na minha cara.
Ah, olha aí.
É, a gente fez, chegou a criar uma coreografia, na verdade. O grupo não foi muito adiante, mas acho que deu muito certo, porque a gente se tornou mais independente mesmo, assim. Eu falei, não, vamos fazer uma coreografia, vamos fazer todo mundo junto e tudo mais. As meninas queriam que alguém continuasse
mais mandando.
Dei uma democratizada. Não eu, acho que em conjunto, mas acho que Sim. essa ideia partiu um pouco de mim, sim, porque eu não queria ser a professora.
A prof.
É, mas acabei sendo algum tipo de...
Ah, entendi.
E aí a gente ia mais pro... Acabou a gente se tornando crio, porque se juntou com uma outra crio de outras meninas, assim, e começou a ir nos eventos. E a gente ia nos eventos e dava uma tumultuada, assim... No bom sentido.
Sim,
a gente chegava e dançava, não perguntava nada pra ninguém.
Chamava atenção.
É, e aí...
Agradava.
Agradava. É. O pessoal queria saber, nossa, quem são e tal. A gente começou a vir pra São Paulo. Nessa, dessa vivência, assim, a gente começou a brincar de freestyle no meio do caminho, entendeu? Ah, eu vou mandar minha rima, porque não sei o que, aquela coisa assim.
Sim.
E aí a gente ficava zoando. E a gente vinha pra São Paulo de trem, porque... Ia até Mogi de ônibus, lá em Estudantes, pegava o trem. Tipo, demora o dobro do... O triplo do tempo, na verdade, assim. Que já caria uma hora, mais ou menos, de São Paulo. Você vem de trem e dá quase 3 horas o percurso. Mas dá metade do valor.
Tá.
E aí dava pra vir mais meninas, né?
Sei.
E aí a gente fazia isso pra poder vir uma galera.
E vinha em shows, em festivais?
Evento de dança, workshop e tal. Uhum. E numa dessas, assim, a gente... Foi quando eu rimei a primeira vez no microfone.
E aí?
E aí foi louco.
É?
Foi num
evento... Você lembra onde foi?
Lembro, foi na Galeria Olido.
Ah, jam... que demais!
É, tem uma jam de dança lá, que tem, acho que é todo primeiro domingo do mês, se não me engano. Do Franquejara. E aí, era um especial, assim, foi aniversário, e aí teve alguns shows. Acho que teve funk como Legusta, Kamal e mais algumas outras coisas, assim... E aí, no meio do show do Kamal, ele chamou pessoas pra... Uma mina e um cara pra rimar. E eu fiz essa profecia no trem.
Você fez? Você fez?
Eu falei assim, hoje eu vou rimar com o Kamal. Falei assim. É? Mas eu falei zoando. Esqueci que a palavra tem poder, né? Segundo o segredo.
Tem poder.
Sim. E aí, quando chegou lá e o Kamal falou, sobe aí uma mina e um cara. Eu jamais ia falar, não, me chama, chama eu aí. Eu não sou, não era essa pessoa. Não sou, na verdade. Fiquei de boa. Minhas amigas todas começaram a gritar meu nome, assim. Tássia, Tássia, Tássia. Então, imagina, já era bagunceira, né? E aí falou, gente, quem é Tássia? Sobe aí.
O Kamal chamou.
Chamou. Aí foi a primeira vez que eu rimei no microfone.
E aí? É inesquecível.
Eu arrasei. Arrasei sim, dentro do possível, né? Sei.
Foi legal. Você curtiu grande... a parada.
Curti, achei incrível.
E o pessoal
incrível.
Que te viu também curtiu.
Também curtiu, não tava esperando, porque eles me conheciam porque
pronto,
eu dançava.
Tava escrito.
Tava.
E daí, era só seguir em frente.
Aí eu aprendi a fazer rap, né?
Daí você começou a falar assim, ah, agora eu vou.
Não, eu falei, gostei desse negócio de rap. Vou fazer rap. Aí eu conheci, nesse dia, inclusive, conheci uns meninos de Jacareí que estavam lá pra ver o show também do Kamala, ver sim. O evento. Uhum. Nossa, isso é muito bizarro, porque você vai sai de Jacareí, vai pra São Paulo conhecer pessoas de Jacareí.
Demais! Demais!
E esses meninos, principalmente o Douglas, me ajudou muito no, assim, a entender a métrica e tudo mais, como é que funcionava as coisas. Ele produzia já umas bases junto com o Kibão. Que inclusive os dois participam daquela faixa que eu falei antes, agora que eu quero ver. E assim, eles me ajudaram muito. E aí a gente meio que foi trocando algumas coisas. Porque a minha facilidade pra fazer melodia sempre foi muito grande, assim, porque eu fazia brincadeira. E ia surgindo, ia criando, assim. E aí a gente juntou uma coisa na outra.
Como é que você aprendeu a cantar? Porque assim, as pessoas aprendem a cantar. As pessoas, assim, elas ouvem música desde criança, e daí elas começam... Ou elas vão para a igreja e aprendem a cantar na igreja, ou elas vão para a escola e aprendem a cantar na escola, ou elas veem os pais cantando e falam assim, ah, é fácil, sai cantando. Como é que você se descobriu cantora? Porque uma coisa é você fazer a rima falada, outra coisa, e a gente viu isso agora, nessa última música, é cantar, é fazer a melodia, é estar no tom, tudo isso. Como é que você chegou nisso?
Olha...
É um dom natural?
É, não sei, eu acho que é uma grande maluquice, assim, na verdade, porque eu até tentei cantar na igreja, mas era horrível.
Por quê?
Assim,
por
o coro da igreja era muito ruim.
Ah, era ruim, o grupo.
E aí eu ficava, sabe quando você se sente bem, assim?
Sei, as letras eram meio estranhas.
Não, eu até gostava, tinha umas músicas que eu gostava, porque eu fui crismada, né?
Ah, é? E é católica, igreja católica?
Na igreja católica, tá, hoje eu não sou mais cristã.
É, eu também sou um pouquinho, bem pouco.
E aí eu gostava tal de cantar, mas não rolou, eu fiquei pouquíssimo no coro. Entendi. Da igreja. Eu lembro que teve um mini curso de música quando eu tava na terceira série. Mas assim, eu acho
na
que
na escola?
É.
Que legal!
Na escola pública.
Que legal!
Foi.
Isso
mas
é muito raro.
Mas não teve continuação. Então foi meio assim, ah, legal a música. Tipo, quando você tiver dinheiro, você procura saber.
Saquei, entendi.
Foi mais ou menos meio sacana, assim,
que
né?
Porque louco.
Era legal, mas não deu continuidade, sim. Né? E aí, eu acho que é muito mais na minha casa, porque meus pais gostam de cantar, minha mãe adora cantar, minha mãe é apaixonada pela Clara Nunes.
O mar serenou quando ela pisou.
Na areia!
Quem canta na beira do mar?
É sereia.
Exatamente. Puta, demais, Clara Nunes. Ela é demais. A
primeira lembrança de música que eu tenho na minha cabeça é da Clara Nunes.
Pode crer.
E baiana.
Incrível,
inclusive.
Incrível.
Porque minha mãe cantava. É, quando, eu sou a terceira filha, né?
Hã?
Tenho o Renan, né? E a Suelen, que é a mais velha. Eu sou a caçulinha. E aí eu lembro que quando eu era criança, minha mãe não estava trabalhando, ela estava em casa, né, para dar uma organizada na cambada. E aí ela ficava ouvindo música o dia inteiro, assim, ela ia cozinhar, ela levava o rádio.
Que demais!
Ela ia lavar roupa, ela levava o rádio.
Demais!
Ou aumentava, então, tipo, uma conexão com música muito... Quando não era programa de culinária, era o rádio.
Tá.
Quando não é, né, até hoje, né,
tá.
Inclusive. E aí, acho que minha mãe é bem isso. E eu também, na verdade, não sei se é um jeito meu, assim. Quando eu ia tomar banho, eu sem saber, já fazia um pocket show. Tipo,
fazia um...
É, um set list.
Cantar no banheiro é delícia.
Ah, hoje eu vou cantar essa.
É uma delícia cantar no banheiro, por causa da reverberação.
Sim, né? O banheiro é muito bom.
É uma câmera de eco, quase, ali. Rola uma câmera de reverberação no banheiro.
Sim.
É ótimo pra cantar.
E eu adorava. Aí meu pai ficava lá falando, tá muito bom, filha, mas a conta vai vir pesada.
Pode crer.
Muito engraçado. E aí eu acho que aí eu ficava lá cantando, treinando as minhas músicas. Mas assim, nem minhas, né? As músicas que eu gostava. Era muito de brincadeira.
Sim,
mesmo.
Sei.
Mas acho que eu sempre levei as minhas brincadeiras muito a sério, né? Como a dança, por exemplo. Quando eu dançava muito valendo. Dancei companhia, dançou festival.
Se tipo... leva a sério.
Sim.
Que bom.
E aí,
porque
acho que
daí
eu
quando
muito...
você subiu no palco na Galeria Olido, e assim, você foi bem sucedida, porque te deu prazer.
Sim.
Você viu que, pô, sou capaz. Meu, daí não dá pra te parar mais, cara. Não dá pra te parar. Se você curtiu mesmo, você vai atrás. É. Quanto tempo demorou dessa apresentação do Olido até gravar o primeiro disco, que é o homônimo, né, Otácia Reis?
Gravar o Disseio 2014, né? A gente gravou... Não, deixa eu voltar aqui. Eu saí. É. O disco saiu em 2014, o meu Rap Jazz é de 2013.
Tá.
É, isso que aconteceu no Olido foi em 2010.
Então, em 3 anos, eu diria, você chegou até um estúdio e gravou aquele puta som que a gente ouviu agora há pouco, é isso?
É, na verdade...
No caminho deve ter acontecido muita coisa, deve ter encontrado gente bacana que somou com você e que te falou assim, vai por aqui, vai por ali, ou você já chegou com tudo concebido.
Então, como eu tenho algumas características diferenciadas, assim, eu fiquei com medo.
Medo
real.
Do quê?
Ah, eu sei lá, medo de várias coisas, mas assim, o meu medo era de, tipo, de não entender o som que poderia ser, sabe? Porque quando eu aprendi a fazer rap, eu só queria fazer rap. Então eu fiquei escrevendo rap. Pencas de flow diferente, mas assim, fazendo rap. E aí eu percebi, quando escrevi, eu fui sentindo que naturalmente as melodias vinham pra mim. Eu precisava colocar aquilo.
Sei.
Então eu já desvirtuei um pouco do que seria o que todo mundo tava me ensinando, né? E aí, por eu cantar, as pessoas me enxergavam muito como um R&B.
Sei.
Mas eu não tenho muita vivência no R&B. Eu acho que eu não me encaixaria como um R&B no sentido de... Porque eu não me vejo no R&B, assim, sabe? Mesmo. Eu gosto e tudo mais, mas quando você escuta música, eu não consigo pensar em R&B. Você pensa em R&B quando você escuta meu rap jazz, por exemplo?
Não.
Então. E aí eu fui, beleza. Aí algumas pessoas tentaram, conheci alguns produtores, pessoas incríveis, maravilhosas, que vamos tentar fazer esse som, e não foi dando certo. Porque, na verdade, a primeira música que eu queria fazer de fato era Calma Preta, que tá no primeiro também.
Sei.
E aí não rolou. Uhum. Eu falei, deixa quieto. No, isso em 2012. 2011 a gente tentou. 2010 a gente tentou, não deu certo. Uhum. Aí eu desencanei e falei, vou terminar a faculdade, vou escrevendo.
Você já tava em São Paulo?
Tava em São Paulo já. Vou terminar a facu, vou escrevendo minhas coisas e aí a gente vai vendo. Aí eu voltei pra Jacareí no meio de 2012.
Até então era diletantismo, assim, você se divertia só. Você pensava numa carreira, assim, eu vou ser a Beyoncé brasileira. Já pensava nisso?
Não. Também nunca pensei em ser a Beyoncé brasileira.
Desculpe, a Rihanna.
Talvez... eu adoro a Rihanna, eu sou muito mais Rihanna. Mas imagino. Acho que, na verdade, eu não quero ser... Eu quero ser a Tássia
claro,
mesmo.
Claro, lógico, lógico. Sim, claro.
Porque eu sou leonina demais pra ser outra pessoa.
Boa.
Sou bem dessas.
Isso mesmo.
E... Esse lance de produção foi acontecendo as coisas. Quando as pessoas do Vale descobriram que eu, além de dançar, fazia umas rimas e cantava, começaram a me chamar para participar de músicas, mais para refrão. Mas eles começaram a me chamar.
Você é afinada.
É, sou afinada. Isso. Quer dizer, eu fui na areia. Não foi muito, não. Mas é porque eu tô doente. E exigente,
você é
né?
Muito afinada, assim.
Um pouco exigente também. Mas... E aí começou a rolar, então nesse meio tempo eu fui participando de coisas e tudo mais, e eu queria lançar um Calma Preta de single. Nesse tempo, o Esquina da Gentil, que foi quem produziu o meu rap jazz, atualmente ele mora em Campinas, ele é da Baixada Santista. Ele convidou várias meninas pra fazer uma mixtape, tipo, músicas sortidas, assim.
Certo.
Só que as meninas não conseguiram entregar. A maioria delas não conseguiram entregar os sons. Que, tipo, tinha que gravar, né?
Acho
que enfim, sabe que a problemática para as meninas é bem mais complexa. Tudo mais, muitas são mães, enfim. Não conseguiram entregar no tempo. Mas eu entreguei. Eu entreguei. E ele falou, vou soltar uma de cada uma vez para não perder o material, né? Fizeram sons super legais e tal.
Certo.
Aí ele soltou, subiu no SoundCloud... E tal. E foi assim, um boom pra gente que nunca tinha lançado nada, não tinha perfil nenhum, tipo, não tinha YouTube, não tinha nada. Só tinha o meu nome lá rodando nos refrão. E aí Foi, tipo, sei lá, 3 mil views, assim, no SoundCloud. Ele, sei lá, não tinha nem 100 na semana. Teve 3 mil em dois dias, um dia, não sei.
O pessoal curtiu.
Aí a gente falou, quê?
Aí, então você sobe no palco do Lido.
Uhum.
Assim, sem ter planejado nada.
Sim.
O pessoal curtiu. Daí sobe um monte de música e daí a sua música tem 3 mil views do nada. O pessoal curtiu. Já não tinha batido na sua cabeça, tipo assim, eu acho que eu vou conseguir fazer um lance legal.
Então, nesse momento, 2013, março de 2013, inclusive.
Por que março de 2013?
Porque foi quando saiu o meu rap jam.
Essa música que a gente ouviu.
É.
O clipe saiu em agosto. Um chacoalhão. Foi. Nas pessoas que estavam atentas às novidades.
Ninguém tava esperando. É. Nem eu tava.
É. E essa banda que te acompanha, como é que é isso?
Não, é sample.
Esses são samples.
É, ele recortou tudo. Ele nunca me contou bem. Que sample que é. Até ele eu não bem. Sei. Mas ele mandou bem, né?
É, muito.
Também acho. E aí, foi nesse momento que eu entendi. Eu falei, é o meu single.
Tá.
Falei, já que não saiu na mixtape, posso pegar pra mim como single? Uhum. Ele falou, claro.
Se eu fosse o Malcolm McLaren, brasileiro, e estivesse passando pro Jacareí, eu visse essa música e falasse assim, esse é o single. Perfeito, porque te destaca, porque te dá um...
É, me deu um...
coloca...
Um outro lugar.
É, assim. Como cantora, como rapper.
Foi como bem
novidade,
bacana pra
inclusive,
mim.
Inclusive sonora, né, bicho? Que é difícil ver isso.
Que talvez Calma Preta... É que também não tava nem pronta, né? Não tinha nem como comparar. Não tinha batida, não
as
tinha
nada.
As
coisas acontecem,
aconteceram.
Né? Que legal, né?
E aí eu falei, meu, é isso. Aí eu fiz uma página no Facebook.
Ahá!
Fiz um ensaio fotográfico, botei as fotinhas bonitinhas lá. Bem simples, com as minhas amigas, uma fotógrafa, minha amiga que canta comigo, que fez minha maquiagem. Fiz um perfil no YouTube, no SoundCloud, subi as músicas, falei, pronto, agora eu sou uma artista. Da música, né?
Que legal, que demais, bicho. Você deve ter se divertido muito.
Sim, foi muito louco, assim.
Porque é ascendente, mano, assim, né? Você vai conquistando mais coisas.
É.
E daí você grava um disco inteiro.
Então, antes disso veio o clipe, que aí meu amigo...
Tá.
O pessoal que já conhecia falou, meu, que legal onde é essa
clipe?
Música.
Onde que ela vai o clipe?
Em Jacareí, no MAV, no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba.
Ficou bem legal.
Na verdade, a maior parte é lá e uma outra parte é uma sala da casa do meu amigo que a gente transformou pra parecer que era no museu. Contei.
Tá, boa, isso aí.
Ô, seu Thunderbird, só pra marcar aqui que Guilherme Dorf, o Lafayette Horgan. E a Marta, a Maria Marta Gonzalez, a Tata,
Maria.
Que trabalha aqui com a gente.
Sim.
É, estão ouvindo, gostaram muito da primeira canção e querem ouvir mais. Eu acho que a gente está enrolando
então, as. Vamos tocar mais uma música, vamos lá.
Vamos lá. Mais.
É... Se a Veste Não, pode ser?
Se a Veste Não?
É que Se a Veste Não é do novo disco, não é isso?
É do disco novo.
É não é?
É.
É. Que chama Outra Esfera. A Maria apareceu pra agradecer. Ô, meu velho. Vamos ouvir então Se a Veste Não?
Bora.
Vamos lá.
Se a Veste não chore, nem se demore nesta dor, porque acalanto do seu coração está vindo e é tão lindo. Esta canção, não que eu lhe deva dizer como é que se deve sofrer. Chore se quiser chorar, corra se quiser correr, mas saiba que o amor quando é dor, mais pra dor do que amor vou dizer. Não vale o seu desgastar, já que é tanto pra se viver. Tem dia que é ruim de vingar, noite que eu quero morrer. Eu sei que é difícil aturar, mais fácil deixar adoecer. Mas a gente nem pode optar, simplesmente poder padecer. Já que à noite eu tenho que cantar pra alegrar o povo e entreter. Só sorrir quando quero chorar, isso não foi difícil aprender. Mas desaprendo pra algo mudar. E assim eu me fortalecer, me permito desmoronar e desmoronar. cada quarto outro entristecer, pra que seja possível curar, me amar e me prevalecer. Pra quando o amor chegar, enxergar e não desfalecer, sem abuso ser e desfrutar de uma fonte de um belo querer. Se demore, se preciso for, seja acalanto pro seu coração, que é tão lindo, bem mais lindo do que esta canção. Se a veste
Então, a gente ouviu aí, a gente ouviu Se a Veste Não, que é do disco novo. Você teve uma experiência de gravar com banda, né? É uma coisa que, assim, os rappers, assim, eu acho que até por uma questão econômica mesmo, né? Porque bancar uma banda é difícil. Então, assim, a maioria faz DJ e o MC é DJ. Mas você já tem um trabalho desenvolvido que você fez show, gravou com banda. Qual que é a experiência? Como é que começou isso?
Então, é muito louco, né? Pra mim, assim, o primeiro trabalho, ele é totalmente eletrônico, né? Uhum. Na verdade, eu fiz quase uma coletânea dos beats que eu ganhei e que eu achava que tinha que conversar um com o outro. E aí a gente juntou e fez o EP. Uhum. Do disco, eu já quis partir de um outro lugar. Assim, o Dia, né, que produziu, eu sentei com ele e falei, olha, tem algumas ideias que, tipo, a gente vai precisar pensar nisso e chegar junto.
Uhum.
E tal. E aí, como a Se a Veste Não, que a gente acabou de ouvir, que eu já escrevi com essa melodia, então não tinha muito pra onde ir, sabe?
Sei.
Que é meio complexo, assim, no, sei lá, na hora de subir e tudo mais. E aí eu já tinha pensado um pouco, aí eu joguei pra ele a ideia, ele desenrolou. A Semana Vem também. A Semana Vem, que é mais um raguinha, uma coisa meio também... Meio
tecno,
brega, um pouquinho.
A gente vai ouvir Semana Vem daqui a pouco.
Vamos ouvir.
É, eu ouvi, dei, gostei.
E a gente foi se encaixando, assim, eles produziram, tipo, eletronicamente, né, lá no, nos bagulho tudo.
Uhum.
E depois foi convidando os músicos pra transcrever algumas coisas,
tá,
né? E...
Ela foi a concepção foi em cima de eletrônico, e daí você chamou os músicos para fazer o orgânico.
Não tudo. Depende da música. Algumas músicas sim, tipo, ah, isso aqui eu queria mais ou menos assim. Os outros não. Tipo, ah, vamos fazer isso, aí no final ela dava outra coisa e tal.
Entendi.
Então ela foi bem livre, assim, na criação e tudo mais. Eu acho que essa mistura, ela tem muito a ver comigo mesmo, assim.
Uhum.
Que ao mesmo tempo que eu venho com essa origem toda do hip hop, eu acho que eu também tenho essas outras coisas, né? Do soul, do jazz, do samba e tudo mais.
É, esse último Grammy, eu acho que foi um Grammy, que teve uma apresentação do A Tribe Called Quest.
Uhum.
E daí, eu sou um puta fã dessa banda desde o começo dos anos 90, quando eu entrei na MTV, o Rodrigo Leão, que era o VJ do Yo! MTV Raps, me apresentou uma série de trabalhos que ele tinha vindo de Nova York, mostrou o De La Soul, e mostrou a Tribe Called Quest. Eu sou fascinado pelo grupo. E daí eu vi os caras lá no... com a banda tocando.
Sim.
E daí eu fico empolgadão, entendeu? Porque isso é raro, é difícil, cara. É difícil ter uma banda grande desse jeito e botar pra tocar num show. Num Grammy, obviamente, eles têm como bancar isso e tal. Mas eu acho isso muito legal, cara. O Criolo faz isso. Eu já. Em 95, eu. É, eu acho que foi em 95, foi uns 15 anos. Em 95, eu acho que eu vi um show com Racionais MC, eles tocaram com banda. Eu falei, putz, isso é demais, cara. Porque dá um. Inclusive, deve ser legal pra você, né?
Olha,
de variar um pouco esse formato, né?
Eu amo. Eu, assim, a diferença pra mim de fazer isso com um DJ e com bandas, uhum. que na minha banda também tem DJ, inclusive, uhum. é assim. Dá, o meu show dá um salto de uns 3 metros, assim.
Pra você.
Pra mim.
Imagina pro público.
É.
Porque
eu fico louca.
Imagina, eu quero ver isso. Você fico trouxe uma agenda de show ou não?
Ih, deixa eu ver.
Você não trouxe, né?
Eu posso
Enquanto
olhar.
Você olha aí.
Não é São Paulo, mas eu posso passar, é como a gente tá na mas internet,
a gente,
né?
A gente vai pro Brasil todo. A gente vai pra todos os países latino-americanos. Pra América do Norte.
Baço.
África. Europa, Ásia.
O que sobrou? Não sobrou
os
nada.
Polos e a estação espacial. É. Que se eles quiserem, que eles conseguem.
Ainda.
Então a gente está.
Mas falta pouco. Tem um ou outro.
Posso dar a agenda, então.
Por favor.
Que todo mundo vai poder ouvir. Bom, amanhã no Sesc Taubaté vai ser tipo um bate-papo. Taubaté.
Dale, Taubaté.
Salve, Vale do Paraíba. É tipo um bate-papo e uma conversa sobre produção cultural, sobre gênero na produção cultural. Legal. E músicas ao mesmo tempo. Aí na sexta-feira eu participo do O Som da Motal no Sesc Pompeia, com convidados, vai ser um close também, esse bapho. No sábado eu faço show com a minha banda. Esse show da Motal é uma outra banda, não é a minha, é uma banda criada pra esse
projeto. Tô ligado,
projeto.
O Zé Antônio, né?
Isso, maravilhoso.
Pode crer.
Dia 25 no Sesc Presidente Prudente, com a minha banda completa.
Uhum.
No Festival Sai da Rede, no CCBB Brasília, no dia 26, com minha banda reduzida, mas é close ainda.
Ok.
Dia 31 de março, no Sarau das Pretas, é um pocket com DJ no Aparelho Luzia, aqui em São Paulo. Dia 2 de abril, CCBB, no Sai da Rede também em BH. Dia 13 de abril, vou participar do show do Sorry Drummer. Conhece o Sorry?
Não.
Ele é um baterista foda, assim.
Ele é?
É, daqui. Uh-huh. Ele tem um disco que chama... Dois, na verdade. Sorry Drummer and Friends. Aí tem o volume 1 e agora o volume 2 que eu participo. Uh-huh. Vai ter um show no Jay Club com pencas de pessoas bafo.
Pencas?
Pencas.
Pencas de pessoas bafo?
Sim.
Ok.
Aqui são as melhores gírias, vem comigo.
Pode crer.
E, deixa eu ver... Os outros não tá confirmado. Mas acho que até metade de abril dá pra, né? Já tem umas coisinhas.
Tá, mas quando tiver um show aqui em São Paulo, com banda, você vai me chamar, né? Então,
assim, vou chamar.
Por favor, eu
vou
faço questão assim. Disso. Além do que você...
Você já tá convidado.
Eu? Obrigado. Eu posso convidar o Leandro?
Por favor, você...
Leandro, você está convidado também.
Muito obrigado.
Seus nomes estão automaticamente... Em qualquer lista.
Os nossos ouvintes
que
também.
Que coisa maravilhosa.
Não, na lista não.
Na lista não. Os ouvintes tem que pagar. Tem que pagar. Porque
a artista, ouvinte tem que valorizar, né? O produto.
Exatamente.
Independente.
Falando em valorização, você é muito engajado em alguns movimentos. Feminismo, por exemplo. Né? Que assim, que você... Você é atuante. Né? Você se coloca, inclusive, com as suas letras em relação a isso. Como é que você chegou lá? E alguém que te puxou? Ou você que está puxando as pessoas?
Olha, feminismo negro interseccional é o meu posicionamento político, sabe? Uhum. Eu não me considero uma ativista ou assim nesses termos, porque eu não sou uma pessoa que, apesar de estudar e pesquisar um pouco por conta própria e, enfim, e por também estar rodeada de pessoas que também têm a mesma visão que eu... eu até sei algumas coisas, mas eu não sou essa ativista que tipo, tem como profissão, vamos dizer assim, sabe?
Sim.
Que dá palestras e tudo mais.
Uhum.
Eu sou chamada muito para essas conversas porque eu falo de uma maneira muito simples as coisas e porque eu sou uma artista que influencia pessoas.
Sim.
quando eu entendi que as opressões, elas influenciavam a toda a sociedade, eu não consegui voltar atrás no meu pensamento, sabe? Isso acabou interferindo muito em qualquer coisa. Então, da maneira como eu vejo os relacionamentos, na maneira como eu vejo o mercado fonográfico, na maneira como eu vou pegar um táxi na rua, em tudo. Uhum. Na maneira como eu enxergo o São Paulo Fashion Week, enfim, várias outras coisas. E isso não... obviamente, refletiu nas minhas letras também. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa com personalidade forte. Então, a partir do momento que eu, Tássia, com essa personalidade forte, fala tudo que acha, né? Tudo que entende da maneira que eu falo, assim, acaba vindo meio que um soco, né? E aí as pessoas ficam um pouco passadas. Mas eu acho que é importante, porque... Eu acredito que o incômodo, ele precisa acontecer, porque se você não se incomoda, você não sai do lugar.
Exatamente.
Né?
Porque você é uma provocadora.
Algum tipo, sim.
Eu acho ótimo. Eu acho ótimo, a gente precisa de pessoas assim, na verdade. Apesar desse evidente retrocesso político do qual o país está passando, não só o nosso, né? Alguns países estão passando por isso e outros passarão em breve, o que é muito muito ruim, na minha opinião. Apesar desse retrocesso, assim, as pessoas parecem que estão... Apesar dessa pressão que vem do alto, as pessoas aqui na base estão falando assim, não vou esmorecer, não vou ceder, não vou abaixar a cabeça, vou adiante. Eu vejo essa discussão generalizada mesmo. Não só o pessoal da esquerda, mas o pessoal envolvido em discutir a diversidade e tal. Isso é uma coisa presente. Parece que onde eu vou... é uma coisa que já é presente, entendeu? A discussão ela já é corriqueira, ela faz parte. E a gente precisa muito disso. A gente precisa discutir essas coisas, a gente precisa levar adiante essa conversa, né? E tirar da conversa também, botar isso em prática. Né? Uhum. Eu tenho percebido isso, uma ascendência de artistas que, há, sei lá, 10 anos atrás, elas não teriam a menor chance, entendeu? Não Sim. teriam chance, porque não teriam espaço. Não seriam levadas a sério. E isso está acontecendo agora. É. Então, apesar do... Fora Temer! Desculpe. Apesar daquele cara, e apesar de todas o pessoal da turma dele, né, as pessoas parecem que continuam se fortalecendo, se unindo.
Eu acho que nesses momentos mais críticos, né, a gente precisa... A gente sente água batendo na bunda, né?
Exatamente.
Então, tipo, acaba que tem que refletir, acaba, porque você precisa se posicionar, né?
Uhum, uhum.
De fato.
Sim.
Mas para além de certo ou errado, de direita ou esquerda, de qualquer outra coisa, assim, a gente tá falando de direitos, Ixi. Né? Então, a partir disso, né, dessa premissa, né, sem esse revanchismo que tanto que as pessoas falam, enfim... que a gente promove, inclusive, eu só quero assegurar o meu direito, o direito da minha família, o direito das pessoas que eu acredito que também merecem, né? Sim. Segundo, inclusive, a Constituição.
Sim.
Então, acho que é para além das coisas, porque às vezes eu sinto que as discussões elas ficam muito num campo de Palmeiras-Corinthians, assim, sabe? E não é
Sei,
isso.
Sei, o Fla-Flu, né?
Não é um jogo, não é, não é tipo sobre como eu... Sei lá, como eu odeio os brancos, por exemplo, como as pessoas falam às vezes. Mentira, gente. Isso não é uma verdade, não tem nada a ver. É só uma questão de que, na verdade, na sociedade existem as opressões e o feminismo negro interseccional fala sobre como as opressões de raça, gênero e classe afetam mais um determinado grupo da sociedade.
Uhum.
É isso, sacou?
Uhum.
E aí, pensando nisso, a gente pensa nos nossos privilégios. Que é, tipo, que é uma questão muito delicada, porque aí mexe no seu conforto, sabe?
Sei.
Quando mexe no conforto das pessoas, aí elas ficam bravas.
Elas se incomodam, né?
Tem
um pessoal bem incomodado, né, por aí, né, Leandro? Eu tinha visto pessoas incomodadas, né? Elas ficam incomodadas. E elas acham que elas vão conseguir dar um jeito de manter esses privilégios que são delas.
Então, a expectativa de vida no Brasil está crescendo, né?
Tende a crescer.
A discussão da Previdência fez a gente saber exatamente, mas eu esqueci qual é a expectativa de vida. O fato é que eu espero que essas pessoas envelheçam e a sabedoria dos velhos, mas percebam que esse incômodo de hoje é bom para eles, inclusive, né? Sai um pouquinho da zona de conforto, do estabelecido, de um mundinho curral ali que eles acham que é o mundo bom de se viver, né? Não é, né? É um saco você viver também num mundinho sem o contraditório, sem alguém pra vir te jogar uma verdade na cara. É ruim. É ruim uma amizade que não fala a verdade pra você.
Sim.
É ruim uma família que não fala a verdade pra você. Então, é bom ter gente vindo e questionando a tua zona de conforto, mesmo se estivéssemos num mundo perfeito. Entre aspas, perfeito. Então, pô, esse incômodo, eu acho que é um monumento da nossa geração. Nossa geração que tem tantos erros, tantas contradições, vive em tantos paradoxos, mas cada vez que eu vejo gente como eu, né? Eu sou um homem branco, de meia idade, pipipi, popopó. Quando eu vejo que alguma coisa me incomoda, eu tento absorver aquilo como um mundo em movimento me fazendo ser mais vivo, né? Que saco seria um mundo sem esse tipo de conflito, de confronto que faz a gente crescer de alguma forma.
É nessa parte que eu chegar, assim, que eu acho que eu acredito na evolução das pessoas, não acredito na evolução própria. E para além do questionamento do mundo, se eu questiono o mundo, essas questões que todo mundo vê, é porque eu me questiono muito mais. Tipo, eu me questiono o tempo inteiro, eu sou muito exigente, inclusive, comigo mesma e tudo mais. E, assim, eu me pergunto, né? Mas por que eu tô com medo disso? Por que eu tô com medo daquilo? Mas, nossa, aqui eu fui escroto, aqui eu fui da hora. E, tipo, acho que ser honesto consigo mesmo, né? Faz a gente enxergar o mundo também de uma outra maneira. Porque, no geral, eu acho que a gente não é muito honesto. A gente só vai seguindo o fluxo, na verdade. Não tem muito tempo pra pensar sobre a gente mesmo.
A gente para refletir, né?
Um pouco.
Ah, eu paro pra refletir.
Você para?
Paro pra refletir.
Eu acho que é importante.
Senão eu vou passar batido. Isso não é legal, entendeu? Imagine a situação. Eu sou a esposa de um... Eu sou a esposa de um prefeito de uma grande cidade. Que assim, que... E como primeira dama da cidade, eu conheço da Vila Nova Conceição até o Jardim Europa. E esse é o meu universo. E ninguém me diz assim, mas que tal você conhecer a Brasilândia? E a pessoa fala assim, o que é a Brasilândia? Ou o que é o Minhocão? Ou qualquer coisa que... Entende? Porque o nível de questionamento ali naquele nicho, vamos dizer, nicho, deve ser muito pequeno. Então, talvez seja mais difícil para essas pessoas passarem, fazer essa revisão. Então, cabe a nós, talvez, de repente, ajudá-los.
É,
e estar atentos para assim, para sinalizar essas pessoas que, assim, que pintaram o muro de cinza não é tão interessante. E que, né, sabe esse tipo de coisa?
Ver o que as ruas estão falando.
É,
né?
Ouve as ruas, amigo.
O que as pessoas estão querendo.
É, isso.
O que está acontecendo no mundo inteiro.
Porque todo mundo ao seu redor for feliz, é mais fácil você ser feliz também.
É verdade.
É? Porque você é muito feliz dentro da sua super SUV blindada, só você feliz. Não sei se isso é muito interessante. Você gravou um reggae. Reggae é outro estilo musical que nasceu na Jamaica, de um povo super oprimido que estava tentando uma manifestação e que eles encontraram uma fórmula que veio lá do Sky, daí se pintou o reggae. E você fez um reggae interessantíssimo. Chama-se Semana Vem. A gente podia ouvir essa música agora?
Podemos.
Você acha que cabe ouvir essa música agora?
Acho que tudo bem. Ela vem numa... Tem a ver, mas acho que ela vem numa outra proposta.
Qual que é a proposta?
Dela?
É.
Então, posso falar dela um pouquinho?
Por favor.
Quando eu escrevi essa música, ela era uma música triste. Ela não era essa música feliz que ela é hoje.
Ah.
É. O dia que me convenceu que ela tinha que ser pra cima e que ela tinha que ser um reggaezinho. É. Falei, não sei. Faz aí que eu vou ver. E aí ele fez. Quando ele fez, eu gostei muito. Só tinha a primeira parte, né? Primeira, segunda, né? Que repete e tal.
Tá.
E aí, quando ele fez, eu falei, não, beleza. Eu vou escrever a última parte, que agora ela vai ter que ser um pouco, no mínimo, irônica, ousada, no mínimo. Pra poder dar contexto. Ele falou, beleza. E aí eu fiz, e aí deu tudo certo. A gente gosta dela. Mas ela era um lamento, assim. É? Semana vem, semana vai. Era mais assim, sabe? Sofrida.
Saquei.
Ah, mas aí a gente virou o jogo. Porque eu acho que também, na verdade, tem muito mais a ver com a mulher que eu sou hoje.
É?
Sim.
Uhum.
Que não fica se lamentando, assim, tipo, a semana inteira.
Sei.
Tipo, tem um processo meio rápido de recuperação.
Sei.
Até porque não tem tempo, né?
Ouve um pedaço da música, por favor.
Vamos. Bora.
Vamos lá, coloquei.
Semana vem, semana vai. Quando penso em sair, você me diz não sai. Me diz sem me dizer, me manipula e atrai. Eu estou presa a ti, você é eficaz. Semana vem, semana vai. Vai e some, como a dor que me consome. Você já tem outra engatilhada no seu nome. Mas me parece estar sempre atrás. Mas quando sim, que eu tenho outro rapaz, você aparece, me distrai, eu fico pensando se eu sou...
Entendi, cê, do lamento, você fez uma reflexão um pouco mais pra cima,
é
isso?
É, que é uma verdade, mais pra cima é no final, né, na verdade. É. Nesse momento ainda tá assim...
Todas essas músicas estão no YouTube.
Sim, no YouTube, então... em todas as plataformas digitais que a gente usa no Brasil.
Spotify, Deezer, iTunes,
RDO,
Google Play, SoundCloud.
SoundCloud não tá. O disco novo não tá, o velho tá.
É?
É, mas tem download gratuito no meu site.
Olha aí, ó. E qual é o site?
www.tassiareis.com.br.
Seu Twitter?
@tassiareis_, Instagram também.
Orkut?
Tássia Gatinho, underline 52.
Vamos ao Top Thunder. Vamos lá.
Top Thunder.
Nessa semana houve então a deflagração da Operação Carne Fraca. A carne era fraca, Leandro Gianni. Fraquinha. Uhum. Ela tinha papelão e tinha algumas bactérias. E daí os caras foram atrás dos frigoríficos e descobriram uma série de irregularidades e tal. E isso foi muito chocante para a sociedade. Parece que o preço das carnes baixou muito em todos os fornecedores, açougues e supermercados, porque realmente pegou muito mal. As pessoas não querem comer carne estragada. E assim, elas, quando elas constatam que realmente na mortadela tem celulose, elas ficam mais chateadas. Eu já sabia disso tudo, que eles usam celulose para fazer aquela massa e tal. Mas enfim, quando a gente descobre que existe o boi sequestrado, você já ouviu falar do boi sequestrado?
Não.
O boi sequestrado é o seguinte, o grande frigorífico, ele traz o gado de onde ele está sendo criado, pega, coloca no caminhão. Daí o gado vem no caminhão e o gado morre no caminhão. E ele morre, porque às vezes ele faz uma viagem, sei lá, de 2, 3 dias. Ele morre no caminhão, chega no frigorífico, ele já está morto, ele já está apodrecendo. O que eles fazem? Eles pegam aquele gado morto, daí, segundo a relatos, descarna o boi, e daí eles fazem um banho com elementos químicos, substâncias químicas, e dão um banho de tinta na carne. E daí eles embalam tinta para ficar bem vermelhinha, linda. E daí eles embalam a vácuo e daí, pum, puta, no supermercado você vai lá
e
come a parada e parece que tá tudo bem, mas assim, não tá tão bem quanto você acha que está, entendeu? Isso é o de menos. O que me chocou mesmo é que para rebater o argumento, nós... digníssimo presidente Michel Temer fez um churrasco, cara. Ele fez
foi uma churrascaria.
Foi o melhor.
Ele foi à churrascaria. Ele foi lá à churrascaria e daí as fotos são maravilhosas. E dá pra ver o nível de satanismo na cara dele. Isso é uma coisa horrorosa, cara. Eu não sei onde a gente vai parar. É muita loucura, cara. Parece que eu não pertenço a esse tipo de planeta.
Posso falar uma coisa?
Pode.
Eu acho muito louco como esses escândalos vêm, assim, né? E parece que é muito...
Arquitetado, maquiavelicamente planejado.
Porque a gente sabe o que acontece. Tipo, você já sabia que isso acontecia. Uhum. E aí não, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, não posso confiar a fonte, porque eu não lembro agora.
Mas vamos refletir.
Mas parece que está em votação na Câmara a terceirização dos trabalhadores. Né? Então, e aí ninguém vai prestar atenção, porque a gente está preocupado com a paçoquinha, porque agora já é a paçoca. Você viu na internet?
Não vi a paçoca.
Falou que a paçoca também tá adulterada.
Olha, fode com a minha carne, mas não me fode com a minha paçoca.
Não me fode com a minha paçoca, eu vou ficar nervosa.
Tá nesse nível assim, é?
Entendeu?
Daí fica tirando a atenção, né? Da previdência.
Tudo distração.
É, não é?
Claro que assim, é um absurdo a gente ter uma carne de má procedência.
Sim.
Mas isso já acontece, né?
Já, faz tempo.
Eu acho que as coisas acontecem à toa, assim, não acredito muito, não.
Ouvidos e olhos atentos, a gente não vai deixar passar nada despercebido, a gente tá de olho, viu, pessoal aí de cima? Eu queria agradecer.
O pessoal de cima é Deus?
Não, de forma alguma.
É Brasília?
É Brasília. É Brasília aqui, Assembleia e Câmara dos Vereadores.
Adjacente.
É uma turma da pesada, viu, Leandro?
Dona Sandra, minha síndica, tô de olho também.
Dona Sandra?
Tô de olho.
Eu quero ver a senhora fazendo a coisa certa, viu, Dona Sandra? Eu quero fazer todo mundo ver. A gente tá de olho. Não é
esse
isso?
Programa que fiscaliza esse e põe a cara pra bater.
Isso, e a gente traz artistas incríveis, como a Tássia Reis. Obrigado por você ter vindo, Tássia.
Obrigada.
Valeu demais.
Valeu mesmo. Quero ir no show, me avise, por favor, pra que daí, inclusive, a gente divulga aqui no programa. Certo, Leandro?
Certo, e vamos terminar com Ouvindo Desapegada, tá?
Desapegada da Tássia Reis.
Sim, senhor.
Ok?
Nossa, hoje é um especial Tássia Reis, adorei.
Muito obrigado, viu? Valeu mesmo, tá?
Obrigada eu, adorei, foi incrível. Sucesso pra nós.
Semana que vem a gente tá de volta.
Sim, senhor.
Minha pluma em qualquer nota, assumo minhas derrotas e sumo no mundo, batendo algumas portas, criando teorias tortas, quase sempre presumo que, não que eu não goste, não queira bem, até admiro quem tem assiduidade no rolê, eu sou um beija-flor, que se distrai com amor pelas coisas, que acumulou pra fazer, eu sei. Não respondi na hora essa mensagem. Que eu tava de viagem, bugou o meu 3G. Ou só tava de tarde, na brisa covarde, escrevendo aqueles versos pra você. É foda, mas sem maldade, dizer que tá com saudade, mas nem faz um corre pra colar aqui. Eu volto pra minha realidade, desapegada e desiludida, desde que saí lá de Jacareí. Vamos soltar quanto vento indica. Rumo, no geral não fumo, mas sempre quero ser free, subir num cavalo no deserto sem nada por perto, tipo os comerciais que vi, mas aí, se viver for tipo um filme, diz pra direção que o orçamento não cobrirá os vícios, que os indícios de patrocínio estão em declínio, e ser independente é só o início, meu espírito livre só se apegou à missão de ser o campeão, de esquecer aniversários, eu me importo e até decoro as datas, mas o que mata é que eu nunca uso calendários, me enrolo com os horários, confesso, mas sempre que tropeço, tento compensar na dedicação, garanto esse sucesso, esforço eu não meço, eu só não trabalho bem sob pressão, não.